episódio 300 às 6:30 no domingo de manhã, com tempo de verão, no primeiro dia de outubro. Pá, é um, sei que é o nome do podcast, é longo, pá, mas acho que é um nome que caracteriza bem, pá, o dia que estamos a gravar este podcast, no dia 1 de outubro, então, de 2023, episódio 300. Acho que são mais de 5 anos, não faço ideia. Vamos pesquisar para não fazer. São mais de 5 anos desta brincadeira. Pelo menos mais de 4 são. São 300 episódios desta cena, mas com outras carradas pelo meio, outras merdas pelo meio. Como não sei, já devem saber, faço isto pelo simples facto de vocês não conseguirem viver sobre isso, sem isto, não é? E pá, porque eu gosto de fazer. E ajuda-me bastante. Dar o pisca, que é uma cena que se usa aqui, ajuda-me bastante a diversos níveis. Até na questão profissional, porque vou melhorando, tentando melhorar a forma de falar e sinto mais à vontade. E mesmo a nível mental ajuda-me bastante a expurgar aqui todos os meus anseios e para não falar. Para não falar na questão de um dia, quando a inteligência artificial já estiver desenvolvida o suficiente, já está um bocadinho. Eu vou ter tanto a minha voz gravada que vai dar para quê? Vai dar, sei lá, vai dar para fazer muita coisa. A minha voz vão pôr tipo a cantar o Bohemian Rhapsody ou assim, dos Queen, sei lá, uma cena assim, tipo o vestido azul da Floribela, sei lá, grandes hits da cena, já dá para o fazer, seria interessante, ainda não me debrucei sobre isso, seria interessante, porque voz, cenas de voz já tenho, é o que não falta. Pai, pois um dia, quem sabe, se deixar a minha semente aqui no planeta Terra, será engraçado os meus familiares futuros perceberem que tinha um ano passado que era maluco da cabeça. Até é interessante perceber que, pá, já, nem tudo na nossa família é bom. Lembram-se daquele nosso tio, avô, pai, primo, que era um fanfo. Pronto, assim já, pá, nivelar um pouco por baixo a cena, deixar que o futuro seja melhor. Portanto, acaba por ser interessante. Aliás, eu aqui até podia falar do filme 300, não é? Fazer uma analogia dos 300 espartanos a lutar e sem nenhum pelo no corpo, como lá o Rodrigo Santoro, o ator brasileiro, teve que cortar todo o pelo do corpo. Aqui vão os peregrinos, passamento da porta aberta, que é um tema já recorrente aqui neste podcast. Eles fizeram questão de aparecer no episódio 300. Mas sim, eu podia fazer qualquer analogia, Leónidas, podias falar muita coisa sobre isso, mas eu acho que, em vez de ser o 300, o filme espartano, eu acho que este podcast tem mais a imagem de uma loja dos 300, ok? Que agora é a loja do euro e meio, mas quem sabe, sabe, a loja dos 300, que é uma loja que tem tudo, está bem? É algo que tem tudo. Este podcast é uma cena humilde, é uma cena que não se deixa sucumbir pelos shots do capitalismo, está bem? burguesia anda a atacar muito os podcasters em Portugal. Okay. Não, aqui é uma cena simples. Ah, tem a sua qualidade, mas tu quando vais a uma loja dos 300 sabes que pá, aquilo tem qualidade, mas não precisas de te importar muito com aquele produto, porque sabes que um dia vais ter que comprar outra cena, porque aquilo, a esperança média de vida daquele produto não é assim tão grande. Portanto, tira-te aquela pressão de oh meu Deus, eu comprei uma máquina fotográfica na FNAC, custou-me 2.000 euros e eu agora tenho que ter uma bolsa para aguardar, mas tenho que ter uma bolsa para a bolsa que aguarda e assim sucessivamente. Porque não, tu compras, sabes que vai ter valor, sabes que vai ter um valor para a vida toda, que podes não te preocupar tanto, ok? E esta leveza que a loja dos 300 te dá é esta leveza que eu quero que este podcast fique lembrado, e também um pouco para o futuro do podcast também, porque não vai acabar, para mal de muitas famílias. Continuará sempre ao domingo mais perto, próximo de si, aqui às 6:30 no portão. Esta semana, em recomendações, o que é que nós temos para vocês? Nós, porque somos uma vasta equipa que trabalha semanalmente, diariamente, para vos trazer um conteúdo incrível. Quem está para... Oh, incrível! Obrigado a quem proporcionou isto. Quem é que está a aparecer também no episódio 300? Não poderia deixar de ser motociclistas num domingo de manhã. Se me aparecem aqui uns ciclistas, eu vou ter um ataque incrível a homenagear esse podcast no episódio 300. Opa, fico até com a voz um pouco embargada, fico um bocado sentimental, porque obrigado por fazer isto. Mas então, no episódio 300, o que é que nós temos de recomendações? Temos a banda Heavy Lungs com a música Plagiarism, que é plágio, não é? Que é algo que este podcast sofre muito durante estes 300 episódios. Não vamos falar de Pedro Teixeira da Mota, não é? Esse jovem que foi quem mais bebeu do suco deste podcast. Pá, podias admitir que ouves isto, pá. Não te fazia mal nenhum. Agarraste a quem é mais pequeno do que tu. Nas recomendações temos uma banda, para quem é da minha geração, para quem é idoso, uma banda que juntamente com os Blink 182 faziam muito as memórias da nossa infância e adolescência, que é o Sham 41, que lançaram a música Landmines, também está porreira, eles agora não iam voltar. Depois o meu puto Bad Bunny lançou a música Un Preview, que também está porreira. Depois esse gajo vai com outros, que com esses patrões, o Frank Carter and the Rattlesnakes, que foram este ano a Paredes de Coura, lançaram a música Man of the Year, que também está porreira. E depois o Slow J lançou uma música, já mais uma do próximo álbum dele, chamado Cor da Pele, que também está porreiro. Não sei se é a melhor música do Slow J, acho que não. Pelo menos ainda não entranhou tanto como outras, mas bem, vale bem a pena. Estamos de volta depois de uma pequena pausa para vocês, mas depois de alguns minutos para mim. Onde é que eu fui? Claro, pá, no episódio 300 tinha que ir ao Líder, também conhecido pelo Lidl, e aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma coisa muito engraçada que foi... ambiente normal de Lidl, ou seja, uma caixa aberta, uma fila, e de repente Vocês lembram-se, antigamente na SIC, à hora do almoço, ao meio-dia, dava o BBC Vida Selvagem, onde mostrava imagens da savana, da selva. E aí, assim, quando havia uma parte de perigo, havia sempre os animais, que é o Timon no Rei Leão e assim, que é as suricatas, que se levantavam e ficavam alerta ou com medo quando aparecia um predador. E basicamente tivemos essas vibes ali no Lidl, que foi, estava na fila, comecei a ver uma movimentação estranha de senhores de meia idade ali a levantar e o pescoço quase a ganhar ali mais 2 metros de altura, até posso aqui afirmar, homens abandonaram as suas mulheres para avistar o predador. E o que é que era o predador? Era uma senhora. Uma senhora. Ah pá, com todo o respeito aqui do mundo, com todo o respeito com que este podcast já vos habituou, era uma senhora que tinha claramente colocado uma substância não, uma substância artificial nos seios. E demasiado, aqui entre nós, ninguém nos ouve. Demasiado. Demasiado, ok? Demasiado ao ponto de ser demasiado, ok? Não, demasiado do, opa, mostra o que tu quiseres. Não é isso que está em questão. Demasiado, acho que não ficava bem. Mas quem sou eu? E muitos homens, como nos disse, homens abandonaram as suas esposas. Elas estão lá agora, às compras no Lidl, perdidas, parecem tipo a chinesa no aeroporto. E esse rebuliço só acabou quando eu venho cá para fora e há uma harmonia de cuspe e biscas a serem puxadas na garganta e dos beirotes. Atenção, um disclaimer: este podcast nada tem contra se não te sentes bem com o teu corpo. Podes fazer o que quiseres, sem problema. O importante é que tu te sintas bem, ok? Tudo bem. Isto é um disclaimer, porque pronto, as marcas, como ainda pode vir para aqui uma marca de silicone a querer patrocinar aqui o podcast, e uma pessoa nunca sabe o futuro, está bem? Nunca sabe o futuro. Apenas achei engraçado que homens à descarada, tenham homens à descarada tenham aproveitado um domingo inocente de compras para refastelarem a sua existência. Não, esquece, que situação constrangedora, porque a senhora percebeu. O namorado, homem, companheiro, parceiro, o que quiserem chamar, percebeu. E o casal que estava lá também percebeu, não é? E quem é a pessoa menos culpada nisto? O cirurgião. O maior culpado é o cirurgião que fez isso. Mas o menos culpado é a senhora, está bem? É a senhora que fez isso. Não é? Ou então não. Mas isso depois são outras coisas, não é? Mas isso são outras coisas. Mas pronto, como eu vos disse, essa sinfonia, a sinfonia da bisca, dos carros, do cuspe, cá fora, foi muito interessante. Foi um equivalente a um Bach, um Mozart, um Beethoven, um Nel Monteiro, um Zé Amaro. Muito, muito interessante toda essa sinfonia, os instrumentos, as gargantas a funcionar em uníssono. Foi muito interessante, está bem? Na semana passada falei-vos sobre o concerto do Benjamin Clementine, ou como quiserem chamar, e depois do concerto, pá, tínhamos que pernoitar na cidade do Porto, era preferível, por questões logísticas. E este que vos fala cometeu um erro. E esse erro levou uma aventura muito interessante. Isto porquê? Porque dirigimos ao hotel, um hotel interessante, um hotel que não envergonha ninguém, ok? E eu, isto, a culpa disto tudo, já que estamos a falar em culpas, estou a fazer aqui um ASMR de mexer nas mochilas, fechar as portas e assim. É a veracidade, é a autenticidade desse podcast. É um, pá, um hotel que não envergonha ninguém, um bom hotel, boa cena, top. Estamos lá à recepção, documentos, identificação, tal. E o homem diz-me, onde é que fez a reserva? E então é aí que a culpa é do TikTok. Porque tinha visto no TikTok algo que eu já sabia, mas nunca tinha tentado. E como vi esse vídeo pouco antes de fazer a reserva, né? Na altura, e eu, não, vou fazer isso. Pá, vi no TikTok, lembro-me daquele vídeo, vou experimentar. Que é não fazer a reserva no Booking e fazer direto ou no site do hotel ou opa, noutra plataforma, mas que normalmente é mais barata do que o Booking. E eu, vamos para cima deles então. Fiz a reserva no hotel, no site do hotel. Então eu pergunto, você se fez a reserva? Onde é que fez a reserva? Site do hotel. É que eu não tenho aqui o seu nome. E eu vou todo lampeiro, como se diz. E eu, ai, não tens, está aqui. De 23 para 24. De sábado para domingo. E ele, sim, mas é de fevereiro de 2024. E eu, o quê? O quê? E então o que é que se passou, meus putos? No site... Ah, porque depois eu disse assim... Ah, não se preocupe que já aconteceu com outras pessoas ontem e hoje. Ou só ontem. Ou que... Meu, vai-me ajudar você dizer-me que há mais parolos como eu que se enganaram a fazer a marcação das datas. Então depois o que é que eu percebi? Porque depois nós não tínhamos lugar nesse hotel. Pá, sem brincar, ligamos para 12 hotéis. Só o 13º é que havia vaga, ok, que era tipo 1 da manhã e pronto, as pessoas precisam de dormir, mas pá, vários hotéis junto ao aeroporto, tudo cheio, alguns hotéis no Porto cheio, Braga, ligamos para 3 hotéis cheio, só depois ligamos para Guimarães e havia 1 vaga, porque alguém tinha cancelado há minutos. E é uma coisa absurda. Ainda dizem que há crise. Não, uma coisa absurda. Eu acho genuinamente que é uma cena do mundo dos hotéis, que é, pá, se te ligam à 1 da manhã, à procura de um quarto, das 2, 3, ou é um parolo, que é o que era o caso, mas eles acharam que era alguém que os queria assaltar. Cena absurda. Cena absurda. Acho que nunca cheguei tão rápido do Porto a Guimarães. Também porque, pá, não havia pessoas poucas pessoas na autoestrada, mas pá, já estava farto de levar nãos. Pá, parecia um amigo meu na noite. É que o gajo era nãos atrás de nãos. Mas o gajo continuava sempre. Meu próprio para ele. Que nunca desistiu. Pá, mas uma coisa absurda, uma história do Arco da Velha, porque depois eu percebi que fosse Google Maps onde procurasse as cenas para reservar, ia sempre para esse dia, para dia de 23 para 24 de fevereiro. Não sei o que é que se passou, pá, uma coisa absurda, pá, mas que os responsáveis serão castigados. Acabei por cancelar a reserva e, como ainda faltava tempo para caralho, a reserva custou-me 0. Ah, mas só para perceberem que parte da culpa é minha, mas não é inteiramente minha. Porque para reservarem alguns quartos, ou para fazer uma reserva num hotel, têm que ter um cartão de crédito, e a MBWay hoje em dia, com os cartões de crédito, então a MBWay tive que cortar porque estive a tossir convulsivamente, com umas convulsões. A MBWay agora dá para fazer já há algum tempo, dá para fazer os cartões de crédito virtuais. E normalmente, e é aquilo que eu aconselho sempre, é façam os cartões de compra única, que têm validade de 2 meses, ou seja, eu fiz em setembro, tinha setembro e outubro. Se eu faço uma reserva para fevereiro, os gajos já não tinham forma nenhuma de me tirar o guito, porque o cartão naquela altura já não ia estar com validade há muito tempo. Ou seja, foi um erro, onde eu fui um pato, um parolo, mas não com 100% da responsabilidade. Deixem aí nos comentários, depois fazerem gosto, e cenas, deixem aí nos comentários se eu fui um parolo. Mas pronto, opa, faz parte. É isto, se amassar-te, ok? É uma instalação artística. Eu estou a fazer agora, quero abrir a porta do local onde eu trabalho. Quem não souber, primeiro, está distraído. Segundo, tenta adivinhar neste jogo, no episódio 300, e podes ganhar fantásticos prémios, entre os quais várias coisas. Opa, e agora subir os degraus para trabalhar os glúteos. E agora abrir a porta. Isto para adormecer, incrível, hein? Muito ASMR. Agora vamos ouvir um pi 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 pi. Que é o alarme. Pá, onde é que vocês têm mais deste tipo de conteúdo, não é? Pá, pensei nisso. Agora, é um alarme. Pá, foi um alarme, contem. Contem, disparou assim do nada. Pá, mas é para vocês ficarem mais com toda a experiência, está bem? E o episódio 300 é muito isso. O episódio 300 é todo um mar de experiências, pá, que vocês, pá, não estão habituados. Pois então, no domingo, faz hoje 8 dias, depois fui almoçar com um pessoal amigo, pá, muito, muito fixe, muito porreiro. Na parte de tarde, fomos com essas mesmas pessoas, fomos a uma zona, em Marco de Canaveses, fomos lá a um bar incrível, assim, junto ao Rio Douro, muito porreiro. Muito fixe. Qual é que é o problema? A questão é, imagina, porque só estou a falar para uma pessoa, não é? A única pessoa que ouvi isto introduzir aqui música triste, que é, tu às vezes vais a um café, não é? Há sempre aquele sinal, olha, queria uma cola com gelo e limão, se faz sabor. Olha, cola não temos. Então, olha, pronto, o sumo de laranja. Assim, assim, não é? Não. Pedi uma cola, não sei se foi cola zero ou uma cola normal, o que for. Pedi, não foi só eu, vieram mais duas, eram 3 colas. Pá, vieram 3 latas de Pepsi e não disseram absolutamente nada. Fudei-vos, meu. Querem beber? Querem? Não querem? Pá, punham-se no caralho. Que é mesmo assim. Pá, foi. Achei curiosa a coragem por detrás dos, dos funcionários, pá, porque não houve qualquer tipo de desculpe, já não temos cola, pode ser Pepsi. Nada, meu. Queres, queres, não queres, meu. Vai-te embora, tenho aqui muita gente. Portanto, achei curioso isso. Depois, no domingo à noite, no MD à noite, fui jantar com outro pessoal. Também, ali para os lados, ali de Marco Canaveses. Ali num restaurante fixe. Quem quiser essa dica para aquela região, que me diga. Que eu digo-vos o local, onde fui, que eles não pagam, eles não pagam para eu fazer publicidade aqui. Pronto, e então fomos lá a esse sítio, lá um jantar, éramos quatro pessoas, estavam mais seis ou sete lá noutra mesa, depois um ou dois cá fora, e depois, na parte de dentro onde estávamos também, pá, um grupo pai de 20 e tal pessoas, acho que não estou a exagerar, 20 e tal pessoas. Ah, barulho, tudo bem, ok, normal, 20 e tal pessoas, é justo, é justo. Somos a ver aqui assim numa balança, é justo 20 e tal pessoas fazerem mais barulho do que 4, não é? E principalmente quando as 4 têm mais do que, tá pá, têm mais do que o primeiro ano à noite e os pais não são irmãos. Mas pronto, qual é que é a questão aqui? Que estão aqui, pronto, para além do barulho, isso é ao menos, é o ambiente de descontração. Eu também não falo propriamente muito baixo, portanto, percebo a dor que algumas pessoas possam ter quando estão a jantar comigo, ou tomar café, ou o que é que seja. Às vezes, tento não falar muito alto, mas às vezes falo, pronto. E até aí estava tudo bem, barulho, está-se bem. O problema foi quando, pronto, eles vieram cá fora para fumar, não sei o quê, tudo bem, voltam para dentro e um deles diz que, pronto, quer falar e começa a fazer um discurso. Ah, mas começa a fazer um discurso qual Cristina Ferreira, mite Gustavo Santos, mite lá outros, todos aqueles gajos que vão à Cristina Talks, tudo uma cena cheia de motivação, primeiro. Pá, e depois começa a esbangar todos os funcionários. Começa a dizer: ah, eu vi muita coisa que não gostei, não sei o quê, papapá. E eu, isto é de uma empresa, pá, isto é alguma coisa, uma empresa, uma seita, sei lá, uma família de poliamor, meu, vivem todos juntos e comem-se todos uns aos outros, não sei, pá, juro, passou-nos tudo pela cabeça. E chegou ali uma parte em que, apesar do jantar estar a correr super bem, estarmos a divertir bastante, o foco de todo o restaurante, não só de nós, era ouvir aquele grupo e ouvir aquele maluco que estava a falar aquelas merdas todas. Pá, uma coisa absurda, era um líder espiritual a dar na cabeça dos funcionários durante o jantar, uma coisa absurda. Depois pegava no envelope e começava a entregar envelopes com dinheiro. Pá, esse dinheiro foi descontado, pá. Pá, provavelmente foi testemunha de um crime, pá, mas pronto. Pá, acabamos de jantar, eles vieram cá para fora fumar, e eu disse, pá, nem que eu me foda todo, nós vamos ter que saber o que é isto, pá. E então, eu percebi, ah, depois eles no jantar também tinham uma animadora, fazia joguinhos e não sei o quê. E eu vou para pagar. E é que eu às vezes depois penso que Deus existe. Ele que morreu por nós. Não, fez. Quem, Jesus, eu falo mais, engano-me na história. Que Jesus morreu por nós e não sei o quê. E eu às vezes acredito que ele existe mesmo. Porquê? Porque eu vou para pagar. Então lá assim estamos a pagar e tal. E eu perguntei, olha, desculpe, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Este grupo aqui. E eu ia dizer assim, olha, este grupo de deficientes, este grupo de fanfos, mano, estes parolos, quem é que são? Eu ia dizer isto. Não, eu perguntei, olha, desculpe, este grupo aqui, nós estamos assim, coisa tal, ficamos atentos à conversa, é assim um grupo muito sui generis, há uma expressão em latim, as expressões em latim nunca deixam ficar mal ninguém. E porque é que eu digo que Jesus é bom, Jesus é grande, é gigante? Porque o gajo que estava a falar lá, estava a dar a carrada de coça no mental nos funcionários, era marido da dona do restaurante, ok? Que eu não sei se estava lá, pá, mas se eu ia dizer, olha, este parolo aqui, meu, ai, casado com aqui a dona do restaurante, pronto. E então ela explicou-nos. Eles têm uma cena, tipo um stand de bebidas em festas, assim por todo lado, ou aqui pelo menos na Zona Norte, e depois também tem um bar. E eu, ah, porque o preconceito rolou solto, ok? O preconceito rolou solto perante as pessoas que estavam lá, e nós, tipo, estas pessoas aqui, ok, vamos lá. Estas pessoas aqui não vão trabalhar num setor de recursos humanos numa empresa multinacional. Ok? Apenas pela roupa, ok? Pela roupa. Preconceito fodido, mas pela roupa. Não, este senhor não pode ser administrativo. Este senhor está carregado de cenas que não pode ser ele. Este aqui fuma cigarrinhos de artista, meu. Este gajo não. Ah, esta jovem não pode ser administrativa. Pronto. Isto tudo apenas e somente pelo conteúdo que eles estavam a falar e pelo o traje, não é? Pelo vestuário. Se é um preconceito fodido, é sim senhor. É sim senhor. Ah, as pessoas olham para ti e dizem que tu és um mendigo. É justo, mano. É justo. Completamente justo. E por falar em olhos, grande ponto. Por falar em mendigo, no sábado, antes do concerto do Benjamin, antes de irmos jantar, pá, grande senhora mendiga a pedirmos esmolas em inglês. Temos esmolas em inglês. Ah, can you give me 20 cents? Eu, oh, meu, como é? Muita gente critica o Rui Moreira, pá, mas essa formação que é dada aos mendigos, pá, para poder extrair todo o dinheiro aos turistas, uma coisa incrível, uma coisa incrível. Acho que isto remete muito também àquilo que é este podcast, ok? Pá, que é esta capacidade de adaptação, pá, uma coisa incrível. A mulher é à minha beira, para quem conhece ali junto à reitoria da Universidade do Porto, tem ali aqueles cafés todos, o Piolho e assim, essas tretas todas. Pá, e durante a tarde, a mulher, ah, can you give me 20 cents? Ah, eu, claro, respondendo em inglês, não é? Oh, sorry, I don't have one, because during COVID, I started to use only cards and digital payments. Eu acho que ela já não percebeu também. Mas foi engraçado, depois sentamos lá num sítio, veio um senhor também muito educado a pedir dinheiro para comer. Pá, achei estranho, porque o gajo vinha com uma garrafa de litro e meio de Coca-Cola. Eu, foda-se, pelo menos está disposto a fazer uma troca comercial. Então eu vou-te pagar, tu já vais mamar essa Coca-Cola. Provavelmente ofereceram-te, pronto, se a pagaste, paciência. Eu vou-te oferecer, vais ter um jantar melhor que o meu? Isto, meu. E como é que é, tipo, quer que a tua vida corra bem, mas não tão bem com a minha, não é? Com a minha, não é? Pronto, é com a minha. Pronto, isto, grande ponto para a senhora do Lidl. Mas pronto. Achei curioso essa formação que está a ser dada aos mendigos. Acho que é mendigos. Mendigos não é uma boa palavra. É boa palavra. Vamos ver, peraí. Vou perguntar aqui, peraí. Esperem aí agora. Está correto. Está correto chamar mendigo a alguém? Entre mendigo e morador de rua existe o jeito certo. Depois de um tempo, assim como, a forma correta é mendigo. Vamos! Quando se designar um morador de rua ou pessoa em grande dificuldade que vive de esmolas. Ah, pois é, meu. Hã? Então, mas aqui já diz outra merda, meu. Espera aí. Espera aí. Vou ter que ir ao chat GPT, meu. É bastante comum vermos o termo mendigo. Pá, vês, diz que já não se pode chamar mendigo, meu. Vamos ver. Vamos aqui ver no ChatGPT. Diz-me sinónimos de mendigo. Pá, estamos sempre prontos a aprender, meu. Pronto, vamos lá ver. Ele deu-me 15 exemplos de sinónimos: pedinte, esfarrapado, vagabundo, misérrimo, pobre, pedintão, indigente, miserável, mendicante, pedinchão, sem teto, necessitado, carente, desamparado, desvalido. Isto parece tipo os nomes dos sete anões, pá. É correto, vou perguntar aqui, é correto chamar mendigo a alguém? Vamos ver aqui. A palavra, epá, passou-me aqui um trauma. A palavra mendigo pode ser considerada pejorativa e desrespeitosa, dependendo do contexto e da maneira como é utilizado. É preferível usar termos mais neutros e respeitosos para se referir às pessoas em situação de rua, como pessoa em situação de rua ou sem teto. Neste caso, sem teto, porque não falas ali. Quem é que tinha muito teto? A mulher do líder. É importante tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente da sua situação financeira ou social. Portanto, ao se referir a alguém que está pedindo ajuda, está a pedir ajuda ou está em situação de vulnerabilidade, é sempre melhor usar uma linguagem respeitosa e empática. Vou dizer ao ChatGPT: obrigado, lindo. Ah, ok. Estou aqui para ajudar. É? Pronto, a tecnologia em favor aqui do podcast. Depois, durante esta semana, isto é verdade, pá. Mas às vezes as pessoas podem pensar que isto é invenção, mas isto é verdade. Pá, eu sonhei com o seguinte: sonhei durante esta semana, de quinta para sexta, será? Sonhei que me tinham assaltado a porta do carro. Nem foi o carro, roubaram-me uma das portas do carro. Porta da frente, do lado do passageiro ou do lado do condutor, já não sei. E eu avisei lá em casa, meu, que isto é uma pouca vergonha, roubaram-me a porta do carro. E os meus pais disseram-me: olha, eu vi não sei o quê, eu acho que foi fulano de tal, eu não acredito que foi essa pessoa, pá. Eu fui lá fora, pá, cenas de sonhos. Vou lá fora e o gajo tira uma foto ao carro a mostrar que a porta tinha sido roubada. E enquanto eu estou a tirar a foto, eu digo: vou-te apanhar, seu cão. Algo típico, não é? Vou-te apanhar, seu cão. E do lado de um descampado junto à minha casa, surge o gajo com a porta na mão a devolver-me a porta. A pedir desculpa, a devolver uma porta, e eu chegava à beira dele, pá, isto não volta a acontecer. Eu tinha tipo um saco de física na mão, não sei porquê, de educação física, a do ginásio, na mão, e tipo, não, isto não volta a acontecer, mas isto não, eu faço e aconteço. E o gajo diz-me assim: ah, pá, desculpa, mal, não acontece mais, não acontece nada, eu ando a cortar aos poucos o pelo da tua cadela. E eu: o quê, meu? O quê? Eu sonhei com esta merda, pá. E então, já que estamos aqui no ChatGPT, vamos perceber o significado desses sonhos. Vamos ver. O que significa sonhar com a porta, com o roubo de uma das portas do meu carro? Vamos ver o que é que diz o ChatGPT, meu. Pá lá, me estás a dar tudo. Oh, ok. É esse tipo de sonho. Vulnerabilidade ou insegurança. Sonhar com o roubo da porta do carro pode representar sentimentos de vulnerabilidade ou insegurança em sua vida. Pode estar relacionado com uma sensação de falta de proteção ou uma preocupação com a sua segurança pessoal. Olá. Perda de controle. Perder uma porta do carro em um sonho pode simbolizar, está em português, ah, ok, em uma sensação de perda de controle em alguma área da sua vida. pode indicar que você se sente impotente ou incapaz de evitar uma situação indesejada. Mudanças ou transições, ok? Integridade ou privacidade, preocupações financeiras, o carro muitas vezes é associado a questões financeiras. Ok, é tudo muito vago, pá. Agora vou perguntar a cena da cadela. O que significa sonhar que alguém anda a cortar o pelo da minha cadela? Impossível ele. Ah, vai-te foder, é a mesma merda. Alto, alto, alto. Este meu silêncio não foi propositado, está bem? O ato de cortar o cabelo pode ser a sensação de perda de controle, blá blá blá. Esse sonho poderia estar relacionado a um desejo de mudança ou uma necessidade de se livrar de algo que não é mais útil a necessário em sua vida. Sonhar com a aparência física de um animal de estimação pode refletir preocupações com o bem-estar da sua cadela na vida real. Não que eu odeie a minha cadela. Perda de identidade ou individualidade, pá, uma coisa muito geral, pá. Essa cena dos sonhos é os signos, não é? É a mesma coisa, pá, mas achei super interessante. Achei super interessante isso. Também durante a semana, já cá um bocado falei do saco do ginásio. Uma coisa que me aconteceu foi: estava a sair do ginásio, vinha a dirigir-me para o meu carro. Isto está tudo ligado. Pá, vi um puto que não tinha o braço todo, ok? Tinha o braço só até ao cotovelo. Até aí tudo bem. Pá, fui, tudo bem. Salve seja. Até aí, ok. O problema é que nós vamos à Lua. Nós andamos de avião. Nós temos telemóveis que fazem não sei quê. Temos inteligência artificial. Temos muita coisa. E o braço do puto, a extremidade do puto, a extremidade do braço do puto era. Tinha um nozinho, um nó. Parecia tipo um saco do pão. Ou um saco de pasteleiro. Coisa absurda. Coisa absurda. Nunca vi isto. Assim, um tuquinho lá assim com um nozinho. Parecia um saco, meu. Isso aqui eu abro. É ignorante da minha parte achar que aquilo pode-se desatar como um saco do pão e aquilo cair tudo. O que estava lá dentro cair assim tudo. Não é? Coisa absurda, pá. Coisa absurda. Trabalho muito mal feito. Trabalho muito mal feito. O puto anda ali com aquela sininha que até pode prender uma mola lá. Pá, uma coisa absurda, meu. A melhor sequer é melhor mesmo prender lá uma mola. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Fica aqui este meu reparo para com a cirurgia do nosso país, porque uma coisa, nunca vi tal coisa. Depois, ontem à noite, dia 30 de setembro, aproveitei que a equipa de futebol da minha área de residência jogava em casa e, como vê jogos ao vivo, de futebol é uma coisa que eu gosto bastante. Aproveitei e, como pronto, trabalho muitas vezes ao fim de semana, acaba por ser difícil ver jogos, e então acabei por ter essa oportunidade e aproveitei-a. Pá, incrível, incrível! É tudo ali, mais uma vez, é uma sinfonia de palavrões, de gestos, de movimentos, tudo na bancada. O que se passa em campo não é bem importante, ok? Mais uma vez aqui refiro a importância e a dureza que é ser mulher de um jogador da Distrital, ok? Para quando, eu já aqui invoquei, mas para quando um reality show sobre mulheres de jogadores de futebol da Distrital, em que era a mulher verdadeiramente real, ok? Não é a mulher que gasta 96 € em gomas. Não, é a mulher que trabalha na loja de gomas. É a mulher que trabalha num café. É a mulher que trabalha numa empresa. Uma pequena média empresa. Que depois tem que tratar dos filhos. tem de chegar a casa e o marido vive o sonho de ser jogador de futebol e ela tem que fazer as merdas todas em casa. Onde é que está isso? Eu quero esse tipo de conteúdo. Eu quero abraçar esse conteúdo. Pá, e não me dão isso. Só me dão cenas de luxo. Ah, as pessoas gostam de ver aquilo. Não, pá, ok, eu gosto de ver a Georgina, grande. Aliás, mando um beijinho para ela, eu sei que ela ouve este podcast. Pá, mas. Pá, deem-me, por favor. Deem-me, por favor, a realidade portuguesa a realidade portuguesa da mulher normal, da mulher independente, que é a âncora, é a base do seio familiar. Sei também que quem tem bastante era a senhora do Lidl que provocou aqueles desacatos ali, está bem? E é assim o episódio 300. Ok? Espero que tenham gostado. Já é uma longa caminhada nesta aventura. Gosto, não vou ser hipócrita, gosto que vocês ouçam podcast e felizmente há pessoas a ouvir o podcast. Se não ouvissem, eu ia continuar na mesma a fazer isto, pelas razões que já disse no início do episódio. Não, já me importei mais no início, sim. No início importava-me bastante, mais até do que seria interessante admitir. Interessava-me bastante que as pessoas ouvissem. Hoje em dia não é o principal motivo, ok? Hoje em dia não é aquilo que faz com que eu grave todas as semanas, não é isso que faz com que eu esteja atento àquilo que me rodeia para ver várias coisas, para depois trazer para aqui e ver assim ângulos diferentes, tenham piada ou não. Não é isso que faz com que, porque isso já faz parte daquilo que eu sou diariamente. Ter o podcast e falar aqui é apenas um complemento e fica aqui gravado para uma posteridade. Rapaz, depois é para aquela cena, imaginem, eu morro, ninguém pode dizer, ah, eu era tão boa pessoa. Depois tem aqui várias coisas que rebatem isso. Está bem? E mais uma vez, é nivelar por baixo as expectativas de tudo. Está bem? Portanto, agora era um bom nome para este podcast, nivelar por baixo. Mas não, ficou como às 6:30 no portão, depois de ter ameaçado uma amiga minha de escola, depois de ter cuspido na cara com não foi bem cuspido, foi perdigoto, a perguntar se ela sabia falar chinês. Estranho. Mas pronto, porque eu gosto de vir aqui contar histórias, é o que mais gosto de fazer e é o que mais gosto de ouvir pessoas a contar histórias sobre isto e aquilo. Boas histórias, más histórias, o que for. Pá, virão certamente, espero eu, mais 300 episódios. Será certamente o caminho a seguir. Não sei se para a semana vem já assim as coisas diferentes que eu quero trazer, para não ser sempre o mesmo esquema de episódios, mas vêm aí umas ceninhas aí novas. Pai, mas vai manter sempre a mesma cena, está bem? Espero que tenham gostado. Vou trabalhar agora, pá, porque o podcast ainda não me deu a independência financeira para deixar de trabalhar. Vou trabalhar agora, pá, domingo, 1 de outubro de 2023. Pá, olha, filho de antigo futebolista do Futebol Clube do Porto, morre no Rio Douro. Está bem? Corpo de jovem guineense de 15 anos foi encontrado à noite por populares. Pá. Fudido, pá. Fudido. Vamos aqui aos comentários do Record se tem alguma coisa. Não tem nada. Não tem nenhum comentário a rasgar aí no puto logo, a chamar nomes. Mas pronto, está bem? Beijinhos para vocês e voltamos a ver para a semana.